As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Coruche, deteve em flagrante delito um homem de 21 anos por tráfico de estupefacientes. Durante uma fiscalização rodoviária, os militares abordaram um veículo que, perante o comportamento do condutor, levantou suspeitas. Durante a abordagem, foram detectadas doses de haxixe e cannabis já embaladas e prontas para a venda direta ao consumidor. No seguimento das diligências, foi realizada uma busca domiciliária, tendo sido apreendido no total 26 doses de haxixe, 5 de cannabis, uma balança de precisão, 260 euros, uma faca para o corte do produto e diversos artigos utilizados para a preparação e tráfico desses mesmos tipos de produtos estupefacientes. O detido, após ter sido presente ao Tribunal Judicial de Santarém, ficou sujeito à medida de coação de apresentações semanais no posto policial da sua área de residência. No veículo estava ainda um ocupante de nacionalidade estrangeira em situação irregular no país, tendo sido notificado para abandonar voluntariamente o território nacional no prazo de 20 dias.
Rádio Hertz, informação.
150 mil euros. Será este o montante do donativo que o Grupo Lusiaves irá entregar ao Centro Hospitalar de Leiria para a ampliação do serviço de pneumologia do Hospital de Santo André. Esta oferta será oficializada com a assinatura de um protocolo, sessão que irá contar com a presença do Secretário de Estado da Saúde, António Salles. Através de um comunicado, a administração daquela unidade de saúde refere que as obras irão permitir responder ao aumento da procura dos cuidados desta especialidade, nomeadamente aos doentes oncológicos, sendo que nesse mesmo texto é referido que o Grupo Lusiaves apoia este projeto no âmbito da sua política de responsabilidade social, com o firme objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade onde se insere e onde emprega mais de 2 mil colaboradores. Recorde-se que o Grupo Lusiaves, que tem os serviços administrativos situados em Leiria, precisamente, tem uma das suas empresas localizadas em Tomar. A Assembleia Municipal de Tomar aprovou por unanimidade uma moção apresentada pela CDU em torno da abolição de portagens na A23 e ainda na A13, neste caso no troço compreendido entre Vila Nova da Barquinha e Ferreira do Zêzere. Esta foi a terceira vez, desde 2016, que o assunto foi analisado naquele órgão, sendo que na ocasião mais recente PS e PSD optaram pela abstenção. Desta feita, votaram a favor, tal como o proponente CDU, o Bloco de Esquerda e os independentes do Nordeste. Precisamente da bancada social-democrata, saiu a única declaração relativa a este assunto, para além da apresentação propriamente dita, como é óbvio, pertenceu a Lourdes Ferro Mau, que acusou a CDU de demagogia, justificando a sua posição pelo facto de esta força política ter estado no governo e não ter feito nada.
Mais uma vez vem o PCP-PEV com esta moção, que eu volto a dizer que é demagógica no sentido de insistir, porque enquanto foi parte do governo não conseguiu levar avante essa situação. O PSD vai votar a favor da moção, sendo certo que o PSD, sendo um partido responsável, também irá acompanhar a moção sem, contudo, dizer, transmitir aquilo que já foi anteriormente transmitido.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Corporação dos Bombeiros de Constância volta a viver dias difíceis. Os seus operacionais estão com vencimentos em atraso, dentre os quais o subsídio de Natal de 2018. A respectiva Associação Humanitária, pela voz do comandante Adelino Gomes, em declarações à Hertz, lamenta esta situação, apontando o dedo ao Estado, em especial a diversas instituições que deveriam dar o exemplo, como hospitais e o próprio INEM. O operacional fez então um ponto de situação.
O ponto de situação nesta altura é que hoje vamos fazer o pagamento dos ordenados de outubro, já com um mês de atraso, e esperamos que até o final deste mês e no princípio do mês que vem possamos cumprir com o pagamento dos ordenados de novembro. Pelo menos é essa a promessa que temos. Agora, esta situação é uma situação recorrente, porque devo dizer que nós estamos a receber, ou recebemos agora, faturas muito pequenas, 1.300, 1.000 euros, de hospitais de junho do ano passado. Portanto, estão com um ano e muitos meses de atraso na faturação. Portanto, é impossível que alguém e instituições destas, as IPSS, os bombeiros, etc., as instituições de bombeiros, é evidente que não têm outros meios de rendimento, e depois algumas delas também não são apoiadas pelas autarquias, como deviam ser, como também é o nosso caso. mas não quero entrar por aí, quero apenas dizer que o ponto de situação é este. Nós continuamos a ter ainda o 13º mês do ano passado por pagar, estamos a fazer aí alguns acordos com alguns funcionários para que, em vez de lhe pagarem dinheiro, pagarem em tempo também, para eles poderem resolver parte da vida deles, aquilo que entenderem, e vamos tentando a pouco e pouco regularizar esta situação.
O comandante Adelino Gomes especificou depois quais as entidades devedoras e os montantes em causa, deixando claro que há associações humanitárias a entrar em falência.
É difícil quando nós olhamos para um IPL de Lisboa que nos deve 27 mil euros, quando olhamos para um Santa Maria que nos deve 18 mil, quando olhamos para um IPL de Coimbra que nos deve 14 mil, quando olhamos para um INEM que nos deve quase 30 mil. Todas estas coisas são refazem 300 mil euros de dívida para com os bombeiros de Constância. Mas isto é recorrente em todas as associações. Nós estamos com muitas dificuldades a nível do país, com muitas associações a entrarem em falência, e vão. Eu não sei se esta é a estratégia nacional para acabar com as associações de bombeiros, e eu dá-me a impressão que sim, ou então é mesmo desleixo e uma desorganização total do Ministério da Saúde, que não paga as despesas. O Estado não paga aos seus fornecedores, e neste caso a fornecedores que fazem o transporte de doentes, e que não têm outra maneira de sobrevivência. É por isso que estão agarrando aos transportes de doentes. Mas também é verdade que há muitas associações que estão a acabar com os transportes de doentes, estão a despedir o seu pessoal e a ficar apenas com o socorro, que mesmo assim é muito necessitário em qualquer associação de bombeiros ou em qualquer corpo de bombeiros, como todos nós sabemos.
A prestação de socorro à população não está em causa, assegurou-nos o comandante dos bombeiros de Constância, que ainda assim admitiu dificuldades em pagar os combustíveis. A situação é de tal forma que há ambulâncias paradas devido à avaria e que assim irão continuar, porque não há dinheiro para o necessário arranjo.
Agora, nós nunca deixámos prestar socorro, não vamos deixar. Temos dificuldades no pagamento dos combustíveis, pois temos, não temos receita para poder pagar os combustíveis, temos aqui sempre a bomba de Constância, que nos tem ajudado, e de que maneira em relação a isto, que vai aguentando aqui as faturas. Mas pronto, nós temos, sempre que nos chega alguma verba, nós pagamos imediatamente as faturas, mas temos outros fornecedores que têm esperado um pouco que a gente consiga ir fazendo alguns milagres e pagando algumas faturas para podermos poder trabalhar. Mesmo assim, temos algumas ambulâncias paradas com avarias, que não temos dinheiro para as reparar, também não temos dinheiro para ir às oficinas e também para pagar as peças que elas necessitam. Trabalho, transporte deles nos falta. O problema é que nos falta é que eles nos paguem a tempo e horas, e que o problema se resolve.
Está lançada mais uma edição da Árvore Solidária. A Casa Vieira Guimarães, na Rua Serpa Pinto, está a ser palco para a exposição de um conjunto de trabalhos, com o Natal como pano de fundo, elaborados pela comunidade escolar, ou seja, desde alunos, professores e encarregados de educação, sendo que esta iniciativa tem uma missão de auxílio a quem mais necessita. Os referidos artigos poderão ser adquiridos pelo preço mínimo de 1 euro, sendo que o valor obtido será distribuído por associações de cariz social, Casos da Acrescer, APAT, Caritas, CIR e Cruz Vermelha. Realça ainda para a participação do comércio local, sendo que cada escola da cidade se une a determinado estabelecimento, sempre com a causa solidária em mente. Na inauguração da Árvore Solidária, Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, quis destacar esta iniciativa como importante para ajudar quem mais necessita.
É mais um passo, mais um marco que se dá. Vamos tentando melhorar ano a ano. Ano passado começámos com esta Árvore Solidária, que foi mais uma a juntar-se às árvores solidárias que estão espalhadas pelos estabelecimentos comerciais e que fazem parte, no fundo, do mesmo fim, o mesmo meio, que é a angariação de fundos para que depois possamos entregar estas ditas associações e instituições que a Bárbara acabou de falar. Sabemos que nos dias que passam não é fácil, mas nós somos teimosos e vamos continuando sempre a insistir. Como insistimos, temos sempre a base do orgulho no final de merecer a pena. E como temos sido a pena, vamos continuar, e estou convencido que isto não é para parar, é mesmo para avançar. As técnicas vão avançando no terreno, elas muitas vezes vão se revezando umas às outras por outros problemas que vão acontecendo na vida de cada uma, mas o problema é que estamos cá a trabalhar com os conhecimentos que vamos tendo, com a experiência, e a base está é que estamos aqui hoje a inaugurar mais uma etapa da Árvore Solidária, e restante das outras que a Bárbara já falou. Fico obrigado mais uma vez. A Junta de Freguesia, a sua área de solidariedade, da área social, está no terreno, e é uma das apostas que nós fizemos quando tomámos posse, foi termos a atenção da parte social, que é fundamental na nossa cidade. Hoje continuamos a ter problemas graves. Cada vez nós pensávamos que de facto estava erradicada em parte a parte social, um bocadinho mais afogada, mas não está. E como não está, obriga-nos nós a trabalhar, obriga-nos nós cada vez mais a interferir e a darmos as mãos e trabalharmos em prol destas causas.
Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, também esteve presente, ela que foi a mentora desta iniciativa, e nesse sentido não escondeu o orgulho pela dimensão solidária que está a ser atingida.
Mais uma vez nos juntamos por aqueles que muito fazem pelo nosso concelho. Juntos pelos nossos significa isto mesmo, juntar a população tomarense em prol daqueles que tanto fazem pelos outros e pelos aqueles que mais vulneráveis. E a Bárbara dizia bem, este roteiro está tanto na parte velha como na parte nova. Portanto, mais do que uma missão social, é também aqui uma forma de promover aquilo que temos no nosso concelho, que é o comércio local. É uma forma não só de ajudar o comércio local e também, e como é o objetivo principal, ajudar as instituições sociais. Hoje, um dia também muito importante para Tomar, porque estamos a iniciar o Tomar Natal e hoje inauguramos a iluminação e, portanto, o que eu posso dizer é que esta iluminação, que ilumine, que este espírito de Natal ilumine todos nós e que este espírito e esta missão de contribuir pelos outros esteja sempre patente e não só em épocas de Natal. Porque efetivamente, como o Sr. Augusto dizia, problemas existem, temos um concelho, obviamente, que também precisa de ser ajudado, existem famílias a precisar de ajuda, instituições que trabalham com os animais, com necessidades educativas especiais, e só todos trabalhando em conjunto é que efetivamente conseguimos resultados positivos. E é isso, é dizer que estamos juntos, o município está junto da Junta de Freguesia, está junto das instituições sociais, está junto do comércio local e está junto do nosso poder educativo, que é as escolas, que muito também contribuem para o sucesso deste projeto. Porque é de reforçar que este projeto só pode existir porque temos, efetivamente, escolas ativas e dinâmicas e associações de pais presentes que fazem e promovem junto das crianças todas estas árvores ou presépios que chegam ao comércio local.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, reafirmou que o concelho não vai ter nenhum museu do brinquedo, mas sim espaços polinucleados do brinquedo. A autarca abordou o assunto no decorrer de uma sessão realizada na Casa dos Cubos, no âmbito do primeiro aniversário do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, onde se encontra em processo de inventariação e classificação parte do espólio de brinquedos relacionados com várias temáticas doado ao município já no ano de 2008 por Manuel Conceição Batista.
O município de Tomar não vai fazer nenhum museu do brinquedo. Aquilo que o município de Tomar vai fazer, e hoje aqui está a primeira parte, são coleções visitáveis polinucleadas. Portanto, aqui estão já cerca de 800 e muitas peças que estão a ser inventariadas, que iriam para o suposto Museu do Brinquedo. Fechámos hoje aquilo que vai ser a localização das peças relacionadas com a temática ferroviária. Será outro polo na cidade de Tomar do Museu do Brinquedo. Agora, construir um museu, um edifício, algo estático, não contem com a Câmara de Tomar para isso. Temos que aproveitar agora esta abertura que existe por parte do Governo no sentido de espalhar pelo país aquilo que são polos culturais e, portanto, Tomar tem que se posicionar nessa rede.
O presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Faria, e o vereador Carlos Amaro visitaram a obra do futuro crematório do Entroncamento, situado no cemitério municipal. Acompanhados do concessionário, verificaram que as obras decorrem a bom ritmo, prevendo-se a sua conclusão entre abril e maio do próximo ano. A construção deste equipamento irá beneficiar não só o concelho, como toda a região, e representa um investimento privado de cerca de 700 mil euros no concelho, para além da criação de 5 postos de trabalho. A concessão, construção e a exploração do crematório da cidade foi entregue à empresa Pleasant Dedication, ficando esta responsável pelo pagamento ao município de uma percentagem sobre o total de receitas geradas pelos serviços prestados, tendo a concessão a duração de 30 anos. A área de implantação do crematório é de 1.132 metros quadrados, dos quais 300 metros quadrados de área construída e os restantes alocados a zonas ajardinadas com fins específicos, como o Jardim da Memória, o Cendrário e o Columbário. A União das Freguesias de Areias e Pias de Ferreira do Zêzere abriu concurso para um posto de trabalho de assistente operacional, neste caso para o desempenho de funções de cantoneiro de arruamentos. O procedimento já foi publicado em Diário da República. Os interessados podem concorrer até ao dia 12 de dezembro, ou seja, num período de 10 dias úteis após a publicação no DR. Quanto à caracterização do posto de trabalho, conforme mapa de pessoal para o ano de 2019, é descrito que está em causa a vigilância, conservação e limpeza dos cemitérios, sinais de sinalização e vias de comunicação, executar pequenas reparações e desimpedir os acessos, limpar valetas, compor bermas, desobstruir aquedutos e sistemas de drenagem de águas pluviais, compor pavimentos, efetuando reparações de calcetamento ou com massas bituminosas, entre outras. Podem ser obtidas mais informações através do número de telefone da Junta de Areias e Pias, neste caso o 249-392-064. Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.